11h36, cá estamos e o campeão é edição de domingo, hoje com João Pinto, Luís Pinto Coelho e Pedro Henriques. Bom dia aos três. Vamos começar.
Bom dia.
Vamos começar pelos jogos de ontem. O Benfica ganhou sem sobressaltos. Uma vitória justa, também o regresso de Gonçalo Guedes. João Pinto, missão cumprida. O Benfica levou os três pontos para casa.
É isso, missão cumprida, o regresso não só do Gonçalo Guedes, mas também do Enzo, ao seu melhor, que foi realmente a grande nota do jogo. Foi um Enzo igual àquele que conhecíamos, e depois um Benfica que realmente está cheio de soluções, está com um banco muito forte e voltou a ser aquela equipa afirmativa que tinha sido desde o início da primeira volta. Foi bom ver o Benfica de volta, foi bom ver uma série de opções táticas do Roger Schmidt, que entrou no jogo com uma série de médios de contenção a jogar mais à frente, mas numa tática que resultou. E depois, quando parecia que o Santa Clara estava a querer mostrar alguma coisa, o Benfica foi ao banco, foi buscar as Motas, o Neres, o Guedes, e até um Chiquinho a fazer de Florentino, que foi uma novidade de ontem. Mas o plano correu às mil maravilhas, o Benfica realmente voltou àquilo a que tinha habituado os sócios, e a responsabilidade de Roger Schmidt de ir atrás do título continua bem assumida e vincada, e foi um bom fim de primeira volta.
Mesmo assim, Roger Schmidt mantém aquele discurso de calma, ainda podemos fazer mais e melhor, ainda não está tudo ganho, não é?
Claro, ele já passou por algumas situações na carreira dele, o Benfica também. O Benfica sabe que os dois adversários mais próximos estão muito próximos, e também sabe que vem agora aí uma série de jogos difíceis. O Benfica vai a Paços de Ferreira, que está aflito, vai a Arouca, que está a fazer um grande campeonato, e sabe que ali logo ao lado vai haver um Sporting de Braga, depois um Sporting Futebol Clube do Porto, e o Benfica, ganhando os seus jogos, haverá certamente os seus concorrentes mais diretos a perderem pontos. Portanto, não é uma boa altura para baixar o pé, é uma boa altura, ou para levantar o pé, é uma boa altura para meter mais força, para acelerar e claro, para manter as vitórias.
Luís Pinto Coelho, a meio da temporada, dois empates, uma derrota na Liga, mas o Benfica cada vez mais perto de ser campeão, ou na tua opinião ainda é muito cedo? Também ainda vai receber o Porto, o Braga, em casa?
Sim, ainda é muito cedo, ainda é uma volta inteira para competir, mas o Benfica está forte, tem uma boa almofada de vantagem para Braga e Porto, e é evidente que isso ajuda sempre. Vamos ver agora quando chegarem as competições europeias, isso também poderá ter aqui algum peso, depois com a intensidade dos jogos e a sobrecarga, isso pode ter alguma influência, mas para já o Benfica é o principal candidato, tem uma vantagem confortável, está a jogar bem, reforça-se bem no mercado de janeiro, ao contrário de para já dos outros que ainda não tiveram grandes reforços. Por isso, para já, o Benfica é o grande candidato, mas o Porto já demonstrou mais de uma vez, e até com Sérgio Conceição, que é sempre competitivo e vai lutar até ao fim, certamente.
Pedro Henriques, há pouco falei do Gonçalo Guedes, mas sem dúvida o João Pinto falou muito bem do Enzo. É difícil aqui de escolher qual o homem do jogo, Enzo ou Guedes?
Quer dizer, o Gonçalo Guedes é mais pela novidade e pelo facto de ter aparecido e aparecido
marcou,
bem, praticamente aterrou, marcou, treinou, viajou, marcou. Mas obviamente com Enzo Fernandes bateu aos pontos toda a concorrência, foi considerado o man of the match, duas assistências, 126 toques na bola, 85 passos precisos, 2 passos chaves, 10 bolas longas ganhas, 11 duelos ganhos no sol, 1 duelo aéreo, e portanto uma interseção, 6 desarmes. Tem 22 perdas de posse de bola, o que é normal até para a posição em que ele ocupa. Portanto, foi claramente o jogador cérebro, o jogador que esteve acima de todos os outros. Agora, logicamente, que de alguma maneira os olhos estavam virados para o regresso do filho pródigo, não é? Ao fim de 6, 7 anos, não tenho erro, de alguém que volta a uma casa. É bom relembrar que é um retorno de alguém que tinha sido tricampeão. E, portanto, a probabilidade de ele voltar a ser tão feliz normalmente não é assim tão grande, mas neste momento, se calhar até é, e acho que é um grande reforço para o Benfica. Ele joga bem, aliás, a característica que eu vi o Gonçalo Guedes a fazer o gol que sempre vejo fazer, inclusive na seleção nacional, na esquerda, vir para dentro, o remate, e portanto claramente temos aqui perante uma situação de um jogador que acho que vai dar coisas boas ao Benfica, e o Benfica estava carenciado no meu ponto de vista naquela posição de um jogador com estas características. Foi um Benfica mais, neste momento terminou a primeira volta, o Benfica leva vantagem, mas como já foi dito aqui pelos meus colegas do painel, faltam 17 jornadas, há muito campeonato pela frente, e há muitos jogos interessantes naturalmente que vamos ter para tentar perceber o que é que vai acontecer neste campeonato.
João Pinto, Roger Schmidt resta-se-me estar muito feliz pela contratação do Gonçalo Guedes, aliás o treinador, também o próprio Gonçalo Guedes aliás assumiu que também já estava assim um bocadinho nervoso, não é? O que nós conseguimos perceber, não é? Sempre no regresso, mas também gostaste, obviamente, deste regresso.
Sim, parecia um primeiro date que correu bem, não é? Que toda a gente sorria no fim, com um sorriso assim meio escondido, mas foi simpático. Claro que o Roger Schmidt ficou contente de receber um jogador da qualidade do Gonçalo Guedes, e obviamente que o Gonçalo Guedes ficou contente de sair do quase último da tabela Inglaterra e passar para uma equipa que está na Liga dos Campeões.
O Futebol Clube do Porto também venceu em Guimarães, mantém a distância para Benfica e Braga. Luís Pinto Coelho, o Futebol Clube do Porto a fazer o suficiente para vencer, Sérgio Conceição, diz que mesmo assim têm de ser mais eficazes, concordas?
Sim, concordo em absoluto. O Porto conseguiu o mais importante, que foi a vitória, mas foi com uma nota artística, né, pobre, e isto já tem sido recorrente nos jogos fora de casa. O Porto fora de casa tem sido muito titubeante, exibições pouco consistentes, perdeu muitos pontos fora de casa, e olhando para o calendário, o Porto vai jogar na Luz, Alvalade
sim,
e Braga.
Sim.
Por isso tem que melhorar a qualidade de jogo e o rendimento fora de casa se quer discutir o título até ao fim, porque as exibições têm sido pobres fora de casa, pouca imaginação, pouca criatividade.
O que é que achas que está aqui a faltar?
Eu acho que o meio...
Fábio Vieira, Vitinha...
É isso, João. Eu esperava... Quando, agora no mercado de janeiro, que chegasse um jogador um pouco com essas características. O meio-campo do Porto tem qualidade, mas falta alguma imaginação. A imaginação, como o João disse muito bem, que era dada por Fábio Vieira, por Vitinha, e a jogar fora muitas vezes, a exigência é um pouco mais alta, as equipas batem-se ainda de forma mais eficaz, e falta aquela criatividade no último terço para poder meter um passe, para poder desbloquear o resultado. E ontem vimos que foi o talento individual de João Mário num lance que desbloqueou o jogo. Por isso, esperava agora no mercado de janeiro um médio com características diferentes do que o Porto tem. O Porto tem 3 jogadores para o meio campo, mas todos muito iguais. Gruitch, Uribe, Eustáquio, são todos muito iguais. E falta ali aquele médio número 10 que Vitinha no ano passado fazia muito bem. Mas a equipa tem que melhorar fora de casa. O Porto perde... Em 9 jogos, o Porto perde pontos em 4 jogos fora de casa e não jogou contra nenhum adversário direto. Eu sei que esses jogos são diferentes, jogar na Luz, jogar em Alvalade são sempre diferentes e até a motivação é outra, mas o Porto precisa de melhorar fora de casa se quer conquistar o título.
Para ti, João Mário, foi mesmo o homem do jogo, Luís?
Sim, sem dúvida. Está a melhorar, ele teve ali uma quebra de rendimento, depois até perdeu um pouco a titularidade, agora nos últimos jogos tem estado muito bem, as últimas 3 exibições dele são boas, e ontem tem um lance de grande qualidade que dá a vitória ao Porto e aparece num bom momento. O João Mário está num bom momento.
Pedro Henriques, o jogo terminou com um momento assim um bocadinho mais polémico, já no período de descontos, com os minhotos a pedir penalti. Eu sei que tu tens um espaço, obviamente, onde fazes essa análise, mas o que é que queres dizer, Pedro?
Quero dizer que a arbitragem foi competente e não teve qualquer influência.
O árbitro nem nada impacto. Marcou, exatamente.
Sim, não teve qualquer influência nem impacto naquilo que é o resultado. De resto, que nesse lance ao minuto 95, quem jogou a bola com a mão foi exatamente o guarda-redes, o Varela, que foi lá à frente e tocou a bola com a mão. Portanto, até por isso é que nesse lance há reclamação dos jogadores do Porto e do Vitória. E os do Porto é que tinham razão. Isto porquê? Porque realmente o Varela, em ação ofensiva, é que tocou a bola com a mão. O Marcano levou com a bola nas costas, de um lado, e no ombro do outro. Portanto, nunca houve qualquer infração para pontapé de penalti. E, portanto, nesse aspecto, correu bem. O único lance menos normal foi aquele do minuto 35, uma coisa básica, simples. O árbitro mostrou um cartão amarelo ao Eustáquio. Quem fez a falta foi o Otávio. Isto é, o árbitro viu bem a falta, mas depois fez a troca de identidade, e é aí que o VAR entra. No quarto ponto do protocolo que diz... quando há troca de identidades pode entrar e que normalmente é muito raro isto acontecer e portanto foi, digamos,
mas
um
foi
momento...
engraçado ver o Sérgio Conceição a dizer está calado, pá.
Claro, porque era muito melhor o amarelo para o Eustáquio do que para o Otávio, não é? Porque a gente sabe que os cartões amarelos depois acumulam e essa situação para cá foi engraçada. Mas pronto, em termos de arbitragem correu bem, em termos de jogo obviamente pode não ter havido nota artística, como foi dito, mas o Futebol Clube do Porto, duas coisas. Primeiro foi ganhar pontos onde o Benfica perdeu, nesta luta mais direta. Depois, o Porto tem 67% de posse de bola, 14 de 9 tentativas de golo, o dobro dos passes, 553-288, o dobro dos ataques, o dobro, portanto 133-73, o dobro dos ataques perigosos, 133, e portanto ter estes números num campo como o do Vitória, independente da equipa do Vitória, com aquela motivação extra. Eu arbitrei lá muitos jogos e sei qual é o ambiente que lá se vive e como aquilo se transmite aos jogadores, nomeadamente aos vitorianos. Portanto, foi um Porto que, acima de tudo, está numa fase que eu chamaria de pragmatismo, mantendo então o Benfica à distância para não perder pontos em relação ao Benfica. E, portanto, por isso é que eu disse, estamos no final da primeira volta, muita coisa vai acontecer e ainda temos que esperar. Pode não haver grandes surpresas pelo fecho do mercado, porque o mercado ainda pode trazer surpresas pela positiva ou pela negativa.
Acreditas?
Nós sabemos... Acredito que até aos últimos dias, não acredito que saia um jogador de top, neste caso do Porto ou do próprio Benfica, estamos a falar agora diretamente desses
sim,
dois,
sim, sim, sim.
Mas acredito que sobretudo o Futebol Clube do Porto ainda possa fazer alguma afinação até ao fecho do mercado, no sentido de ir buscar algum jogador que poderá ser importante, nomeadamente ali para a zona do meio campo, para a tal criatividade, acho que é o termo correto, que neste momento falta ao Porto.
Olha, já que estás a falar do mercado, e passamos já para o Sporting, Pedro Porro, para ti é o homem mais importante do Sporting, neste momento junta-se à corrida para além do Tottenham e do Chelsea, o Real Madrid, mas que já disse que pelo menos até ao verão fica em Alvalade.
Pois, neste momento acho que o Ruben Amorim, agora é que é mesmo pensar jogo a jogo e neste momento é quase época a época. O problema do Sporting, para este aspecto concreto que estamos a falar, era se perdesse o Edwards ou o Porro, como foram os dois nomes mais badalados, neste momento. Porque acho que o Sporting, embora esteja com objetivos muito limitados, fora da Taça de Portugal, dificilmente poderá ser campeão e a luta torna-se difícil, inclusive, para ir à Liga dos Campeões, mesmo com o terceiro posto, embora seja possível, obviamente que sim, ainda há muito campeonato. Perder um jogador na mesma época em que perdeu o Mateus e em que perdeu o Palhinha, porque eu continuo a dizer que o Palhinha foi perdido neste aspecto, seria um golpe muito duro, porque o Sporting, como nós todos vemos, quando fazemos as comparações que o Sporting foi campeão, portanto já não há Nunes Mendes, não há Saravias, isto olhando para estes últimos anos, sim, não há o Palhinha, não há o Mateus, enfim, há uma série de jogadores que o Sporting perdeu e que, mesmo tendo outros, não tem nada a ver. E, portanto, este é um Sporting que, se neste momento perdesse um jogador que, mais do que aquilo que faz de jogo jogado, é sobretudo aquilo que transmite, do seu ponto de vista da garra, da raça, da atitude e da postura, seria um golpe muito duro para o Sporting. Agora, não havendo a cláusula de rescisão, aparentemente, o que passa cá para fora é que o Sporting não se desfaz do jogador. Depois, no verão, já é outro problema, já é outra circunstância, como será para o Benfica, se calhar com o Enzo. Neste momento, os clubes portugueses estão bem preocupados em fechar, sim, este mercado e os 4 meses que faltam.
Pedro, mas há aqui uma coisa que é... Uma coisa é o ser o Tottenham a fazer uma proposta, outra é o Real Madrid. O Real Madrid pode entrar com o valor que quiser, porque o jogador já não dorme, né? já não pensa em mais nada. E esse fator de desequilíbrio do povo é que é uma novidade para mim.
E João, sim, pode acontecer.
Achas que, por exemplo, estavas a falar, também pode afetar agora a prestação do frente ao Arouca?
Do Porro?
Sim.
Eu acho que a questão Real Madrid, como aconteceria se fosse o Enzo, por exemplo, se fosse o Real Madrid, claro, a aparecer, os jogadores não pensam mais nada, é normal, claro, é o maior clube do mundo, uhum, e, portanto, e às vezes são comboios que passam uma vez na vida. E, portanto, é muito difícil para um jogador, acho que não vai afetar o rendimento dele no jogo numa meia-final de Taça da Liga contra o Arouca, mas o jogador, se tiver a possibilidade de sair, obviamente que vai ser muito difícil aceitar um não por parte do clube. E isso pode levar aqui a alguma intranquilidade. Obviamente uma coisa é o Tottenham, outra coisa é o Real Madrid. A única coisa que tem em comum é que jogam os dois de branco.
E seria a porta da seleção, não é, João? O Real Madrid seria,
claro,
logo a porta,
claro,
para a seleção espanhola,
por exemplo,
é evidente.
João Pinto, já agora, o Sporting também ganhou na sexta-feira e já está a trabalhar para o jogo de terça com o Arouca. Como é que fazes aqui uma espécie de antevisão? Ainda temos tempo, o jogo é só na terça-feira, obviamente.
Sim, mas Sim, o Sporting tem na Taça da Liga e aqui a oportunidade de ganhar este ano, não é?
Ainda está na Liga Europa, duas, não é?
E tem a Liga Europa, onde tem possibilidades, até porque há uma série de tubarões a jogar entre si nesta eliminatória. Portanto, o Sporting ainda tem aí uma boa janela de destaque. Mas esta Taça da Liga é importante para o Sporting, exatamente pela situação em que está. Obviamente o Futebol Clube do Porto também vai com tudo para esta Taça da Liga, o tal troféu que ainda não ganharam, mas o Ruben Amorim sabe que tem uma boa equipa, sabe que tem possibilidades e sabe que vai jogar contra um Arouca que, estando forte, naturalmente, é inferior ao Sporting. Portanto, acho que o Sporting também vai apostar muitas fichas neste jogo, nesta competição, e vai ser um Sporting Porto já no próximo fim de semana, sim, provavelmente.
Sim. Luís Pinto Coelho, de resto, nós temos falado deste tema aqui com alguma frequência no Campeão, é que tem a ver com os horários dos jogos. Aliás, ponto esse que não passou ao lado do Ruben Amorim, porque na sexta-feira Alvalade contou apenas com um pouco mais do que 23 mil espectadores nas bancadas. Achas que é mais uma prova de que isto não pode acontecer?
Sim,
ou não devia acontecer, não é? Pronto.
Sim, eu já referi aqui algumas
exatamente.
Vezes, até já dei uma nota negativa à Liga por causa disso. Eu percebo que as televisões têm um peso grande e é pelo que pagam aos clubes, queiram sobrecarregar os horários uns em cima dos outros dos jogos, mas também eu acho que há alguns ajustes que facilmente se conseguia e que não tem sentido uma sexta, implementar no inverno, marcar jogos às 9:15 da noite, acho que não tem muito sentido. Eu acho que é algo a trabalhar, acho que até porque tem havido horários desses, muitas vezes com janelas disponíveis nas televisões um pouco mais cedo. Eu acho que se o jogo for às 8:30 em vez das 9:15, já são 45 minutos que se ganha, e eu acho que se consegue perfeitamente. Acho que as televisões também podem ceder aqui um bocadinho. Acho que é preciso, se calhar, também alguma criatividade para que as coisas possam melhorar e trazer gente aos estádios, que é preponderante.
Sim, completamente. João Pinto, ontem o Benfica goleou o Sporting na Luz, apurou-se para as meias finais da Taça de Portugal feminina e, por exemplo, o derby teve mais de 15 mil pessoas nas bancadas.
15 mil, eu era um deles. Lá estive eu, antes de ir para o Observador fazer o jogo do Benfica, uhum. Naturalmente. Fui dar o meu contributo. Foi uma boa vitória, foi um bom jogo, mas que para mim a nota mais alta do jogo foi aquele cartão branco. E obviamente sei que o Pedro Henriques também se calhar quer fazer o destaque sobre isso, mas para mim foi um momento muito bonito, em que realmente, obviamente não foi bonito, a senhora sentiu-se mal, mas depois tudo aquilo que aconteceu à volta, o público a bater palmas, toda essa situação, que para mim foi novidade no estádio, foi realmente um momento que nos conforta em relação a saber que estamos a ver desporto e aquilo não é nenhuma batalha campal.
Completamente. Pedro?
É o meu destaque, é o meu campeão do dia, portanto vou já dar a nota 20, vou já aproveitar para dar o campeão, é a minha nota 20, exatamente a questão do cartão branco, por duas ou três questões que gostava aqui de falar rapidamente. Primeiro, o que é isto do cartão branco? É um recurso pedagógico que visa basicamente enaltecer as condutas eticamente corretas, praticadas, seja por atletas, treinadores, dirigentes, público e outros agentes esportivos. Foi um cartão branco, este cartão branco foi criado na perspectiva de que se possam efetivamente evidenciar determinados comportamentos diferentes, mas pela positiva, que devem servir de exemplo. Não estão em todas as competições, por exemplo, no futebol profissional não está, mas muitas são as federações e as modalidades que já têm este cartão branco, como é o caso aqui também do futebol, na parte do futebol feminino, como é a questão do futsal. E nós tivemos vários exemplos relativamente recentes sobre isto, como foi num jogo de infantis entre Sporting e Benfica também, em que o árbitro marcou um penalti por mão do jogador do Benfica, e é o próprio miúdo do Sporting que rematou no futsal, que disse que não foi mão, que a bola tinha ido à cara. Tivemos recentemente no futsal Benfica-Sporting, em que o massagista do Benfica ajudou um jogador do Sporting que tinha batido com a cabeça no chão e, portanto, foi muito aplaudido e também levou o respectivo cartão branco. E tivemos ontem este cartão branco para as duas equipas médicas, ou mais concretamente para os dois médicos, tanto do Sporting e do Benfica. E isto é um assunto que a mim não é só por ter sido árbitro, porque eu sou embaixador do Plano Nacional de Ética do Desporto, do PNED, e não deixa de ser curioso que na próxima quarta-feira eu vou estar mais o diretor do PNED, e portanto exatamente sobre uma palestra do cartão branco no Colégio dos Maristas, onde vou falar a jovens, a crianças, exatamente do cartão branco, e vou distribuir cartões brancos, e portanto vou agarrar já neste clipe e neste vídeo que tirei ontem para acrescentar no meu PowerPoint. E portanto, ainda bem que há estas coisas, ainda bem que foi criado este cartão branco e que cada vez mais está a expandir, inclusive os estrangeiros já nos vieram perguntar, não a mim obviamente, mas aqui em termos de Portugal e ao PNED, o que é isto do cartão branco, e já estão a querer levar. Portanto, é uma espécie de via verde que nós temos, que fomos os inventores e, portanto, pelos vistos, isto vai fazer furor também.
Pedro Henriques, também já deste aí o teu campeão, mas antes ainda só de fecharmos e de irmos à ronda final, Luís Pinto Coelho e João Pinto, hoje temos grande jogo, Arsenal-Manchester United, o duelo mais esperado no final de semana no futebol inglês. João, foste tu até que propuseste o tema?
Sim, é um duelo escaldante, é um Arsenal que vai à frente com alguma vantagem e um United que vem em recuperação, embora tenha tropeçado no último jogo. Tem tudo para ser realmente um jogo grande, muito interessante. E vamos estar colados à televisão a ver este grande duelo.
Quer já seguir para o campeão, João?
Posso já seguir para o campeão. Para mim o campeão é o Enzo, dou-lhe um 16 pelo seu regresso às belas exibições, a um jogo muito completo e... Bem regressado, rapaz.
Luís Pinto Coelho.
Eu hoje vou dar aqui uma nota em jeito de incentivo para a nossa seleção de handball, que hoje às 7:30 joga com a Suécia e pode ser um jogo histórico. Portugal, se Portugal ganhar, apura-se para os quartos de final do Mundial. Portugal tem feito um bom trajeto neste Mundial. Até pode chegar o empate, mas dependendo dos jogos durante o dia, Portugal, Suécia é o último jogo do grupo. Até pode bastar o empate se a Islândia e a Hungria ganharem os seus jogos, como é normal que aconteça. Seria muito interessante para Portugal estar presente nos quartos de final, por isso um 20 para a nossa seleção em jeito de incentivo para o jogo de logo à noite.
Muito bem, Luís Pinto Coelho, João Pinto e Pedro Henriques, muito obrigada, e o campeão é fica por aqui, de regresso amanhã, continuação de um ótimo domingo.
Bom dia.